Senhor Almirante, Srs. Oficiais, Srs. Deputados, em meu nome e em nome do Sr. Vice-Presidente da Comissão, Dr. Zé Leo, queria, e dos meus colegas coordenadores dos grupos parlamentares, o emérito Presidente da Comissão, Dr. Correia Jesus, e o coordenador do Partido Socialista, Deputado Marcos Júnior, e todos os meus outros colegas deputados aqui presentes, gostaríamos de dar as boas-vindas a este curso de promoção oficial-geral e dizer ao Sr. Almirante o quanto apreciamos a vossa visita e o quanto desejamos que esta visita seja uma visita de trabalho que tenha um grande interesse e que tenha, constitua um elemento de valoração e de, digamos, de aprendizagem e de conhecimento daquela que é a instituição que nos cabe aqui hoje representar, que é o Parlamento Português. E por isso, desde a primeira hora, Sr. Almirante, como sabe, estamos disponíveis e aderimos, e com maior honra e satisfação que recebemos e que partilhamos aqui convosco este momento. Eu gostaria de propor, se concordassem, faria aqui uma pequena introdução sobre aquela que é o papel da Comissão de Defesa no contexto da competências parlamentares e aquelas que são as nossas competências, e depois convidaria os seus oficiais-generais. Estamos aqui um conjunto vasto de deputados aqui na mesa e outros meus colegas que estão aqui presentes e que estaremos naturalmente disponíveis para convosco trocarmos algumas impressões e convosco vos esclarecer e trocarmos aqui um diálogo sobre aquelas matérias que considerarem pertinentes. Nesse sentido, procederia neste momento a fazer-vos uma intervenção sobre aquela que é as nossas competências, reiterando as boas-vindas ao Sr. Almirante Sabino Guerreiro e a todos os seus oficiais que frequentam este ano o curso de promoção oficial-geral. É, como disse, com muito gosto que, em nome da Comissão de Defesa Nacional, nos vos recebemos nesta casa, que é a Casa da Democracia, sendo para nós um motivo de grande satisfação poder falar sobre aquela que é a nossa missão e trocar algumas impressões com aqueles que serão os futuros oficiais-gerais das Forças Armadas Portuguesas e também, naturalmente, com os seus oficiais de Moçambique e do Brasil que frequentam este curso. Começarei por fazer uma breve síntese daquilo que é o papel da Assembleia da República em matéria de defesa nacional, em particular do trabalho levado a cabo pela Comissão a que tenho a honra de presidir nesta 11ª legislatura, e no final da minha exposição, tanto eu como os meus colegas, estaremos disponíveis para responder às questões que entenderem colocarmos. Irei assim dividir esta minha apresentação em cinco partes. O enquadramento constitucional e legal da Assembleia da República quanto à defesa nacional. A segunda parte, relativa à Comissão de Defesa Nacional. Depois, aquele que é o papel da representação parlamentar em órgãos externos, a representação externa e as novas valências relativamente à matéria de assuntos europeus. Quanto ao enquadramento constitucional e legal da Assembleia da República quanto à defesa nacional. A Assembleia da República é, de entre os quatro órgãos de soberania do Estado português, o principal detentor do poder legislativo. Constitui, além disso, o espaço de diálogo político por excelência, de confronto de opiniões, mas também de procura de consensos, pelo que não poderia deixar de ter um papel fundamental e uma palavra decisiva em matéria de defesa nacional. Tendo isso em mente, podemos dividir as principais competências constitucionalmente atribuídas à Assembleia da República em dois grandes grupos: a competência legislativa e a competência política, e também, por outro lado, a competência de fiscalização e de monitorização da ação do Governo e da administração pública. No que se refere à primeira, à competência legislativa, é importante salientar que a Assembleia da República é o único órgão com poderes para legislar em todas as matérias, com a única exceção da organização e funcionamento do Governo. Existem, aliás, muitas matérias em que apenas a Assembleia da República pode legislar, e nestes casos dizemos que há reserva absoluta da competência legislativa da Assembleia. Há, no entanto, matérias em que o Governo pode legislar, mediante autorização prévia da Assembleia, e falamos então de reserva relativa da competência legislativa. Todos esses casos vêm naturalmente elencados na Constituição da República. Em termos gerais, pode dizer-se que o legislador constituinte optou por reservar à competência da Assembleia as matérias que entendeu serem estruturantes da sociedade ou que se revestem de maior dimensão política. Este facto tem uma série de implicações, nomeadamente no que toca à transparência e publicidade do processo legislativo, que é total, no caso do Parlamento por oposição ao do Governo, e da auscultação do sentir da sociedade, uma vez que a Assembleia está representada das forças políticas com toda e a maior expressão eleitoral. Sobre a questão de publicidade do processo legislativo, aproveito para abrir um parênteses e referir que no portal da Assembleia, na internet, é possível consultar todos e todas e cada iniciativa e as suas diversas faces, incluindo pareceres e relatórios das comissões, transcrição integral dos debates no plenário e etc., demonstrando total abertura e transparência da Assembleia da República à sociedade civil. Este trabalho foi um trabalho levado a cabo recente, na última legislatura, muito em particular por este pelo Conselho de Administração da Assembleia, e aqui não posso deixar de salientar a palavra daquele que foi na anterior legislatura e na atual legislatura o Presidente do Conselho de Administração, que permitiu a informatização e hoje em dia dotar a Assembleia de todos estes elementos, que é o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado José Léo, que presidindo ao Conselho de Administração, procedeu a esta revolução tecnológica que o Parlamento teve nos últimos anos e que é hoje espelho, sendo hoje um dos Parlamentos mais abertos e mais, digamos disponíveis do ponto de vista da sociedade de informação a nível europeu. Regressando ao enquadramento constitucional, importa realçar que a principal legislação no âmbito da defesa nacional está abrangida pela reserva absoluta da competência legislativa do Parlamento. De facto, os diplomas enquadrantes da defesa nacional, como a defesa, a lei da defesa nacional, a lei orgânica das bases da organização das forças armadas, conhecida pela sigla da LOBOFA, a lei de programação militar, LPM, para citar alguns exemplos, são obrigatoriamente aprovados por lei da Assembleia. Outro aspecto importante é que estes diplomas carecem de maiorias qualificadas para serem aprovados. Assim, por exemplo, a Lei de Defesa Nacional carece de uma maioria absoluta e as normas relativas à restrição de direitos dos militares necessitam de aprovação por maioria de 2/3 dos senhores deputados. A outra principal competência da Assembleia da República prende-se com questões de natureza política e com a fiscalização da ação do Governo e da Administração Pública. Esta competência traduz-se, na prática, num conjunto de ações de que destacaríamos as seguintes, como a obrigatoriedade da realização em cada sessão legislativa de uma sessão de perguntas no plenário a cada um dos ministros, realização de audições em sede de comissão com os membros do Governo, os seus chefes militares ou outras entidades civis ou militares que se considerem necessárias pelos esclarecimentos dos assuntos em apreciação. Deslocação da Comissão de Defesa Nacional para visitas a unidades, estabelecimentos e órgãos das Forças Armadas. Visitas a outras entidades com relevância no âmbito da Defesa Nacional, como as empresas do setor da indústria da defesa, além de que o acompanhamento da Lei de Programação Militar e o acompanhamento de todo o regime de contrapartidas. Permito-me, assim, que sublinhe, aliás, que estas deslocações são para nós de extrema importância, já que nos conferem a oportunidade de conhecer mais de perto a realidade, de nos enterarmos melhor de eventuais problemas e dificuldades e de acompanhar o seu desenvolvimento, além de interagirmos com aqueles que são os agentes militares em causa. Pode ainda a Comissão ou qualquer deputado individualmente fazer perguntas ou requerimentos por escrito ao Governo, o qual deve responder no prazo máximo de 30 dias. Tanto as perguntas e requerimentos dos deputados como as respectivas respostas e ainda as datas e prazos regimentais são publicitados e constam do portal da Assembleia da República na internet. Além disso, há ainda a considerar certos direitos putestativos dos grupos parlamentares, como o de convocar a realização de debates com a presença do Governo. No âmbito da competência política, a Assembleia da República tem ainda outros poderes importantes, inclusive quanto a outros órgãos de soberania, refiro-me, entre outros, à competência de autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a fazer a paz, à competência de autorizar e confirmar a declaração do estado de sítio e do estado de emergência, à competência de acompanhar e apreciar a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia e ainda à competência de acompanhar o envolvimento de contingentes militares e de forças de segurança no estrangeiro, e voltaremos a este último aspecto um pouco mais à frente. Gostaria ainda de sublinhar que só o Parlamento goza do poder de aprovação dos tratados internacionais, referindo expressamente a Constituição, os tratados de participação e organizações internacionais, de paz, de defesa ou os referentes a qualquer matérias e assuntos militares. Sublinho-se ainda que em matérias de Estado, como precisamente sucede com a defesa nacional, a procura de consensos alargados é uma das preocupações fundamentais do Parlamento. De facto, estando em causa o superior interesse do país, Esta é uma área em que se constata, muitas vezes, ser posta de lado a querela política ou partidária em busca da defesa desse interesse comum e superior a todos. Um caso paradigmático deste papel da Assembleia prende-se com o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, que constitui, a par do programa do Governo, um dos documentos fundamentais e orientadores da política nacional. Muito embora a competência para aprovar o Conselho Estratégico de Defesa Nacional caiba ao Governo, a lei exige que, antes da sua adoção, seja realizado um debate na Assembleia da República sobre as grandes opções informadas do mesmo, debate que pode ter lugar por iniciativa do Governo ou de qualquer outro grupo parlamentar. Assim, muito embora o papel do Parlamento não seja, nesta matéria, vinculativo, esse debate permite reunir o máximo consenso nacional, o que é, obviamente, muito importante e tem-o sido, uma vez que o Conselho de Estratégia de Defesa Nacional conforma a estratégia global do Estado, que envolve todo, o todo nacional e não apenas um conceito estratégico de um governo que momentaneamente exerce essas funções. Este é, pois, um exemplo por excelência do papel do Parlamento em matéria de defesa nacional como um espaço de debate e diálogo em busca do consenso em prol do superior interesse nacional e daquele que é o interesse do Estado. Falar-vos-ia agora naquela que é o papel e as competências próprias da Comissão de Defesa Nacional. Falemos então um pouco sobre a Comissão de Defesa Nacional. Como sabem, a Assembleia da República funciona em plenário, onde têm assento os seus 230 deputados e onde se desenrolam as mais visíveis atividades da nossa competência. Mas há um trabalho extremamente importante, embora menos visível, que se efetua nesta Assembleia e que é desenvolvido no âmbito das diferentes comissões. Nesta legislatura existem 13 comissões parlamentares permanentes, especializadas em diferentes matérias. A Comissão de Defesa Nacional, a que tenho a honra de presidir, é a terceira comissão permanente e é composta por 21 membros efetivos e 20 membros suplentes. Dos 6 grupos parlamentares existentes na Assembleia da República, apenas os verdes não estão representados nesta Comissão de Defesa. E compete à Comissão de Defesa Nacional acompanhar as políticas de defesa nacional das Forças Armadas e dos assuntos do mar e, em geral, exercer as suas competências de controle político nas áreas tuteladas pelo Ministério da Defesa Nacional. A Comissão de Defesa Nacional reúne, em regra, uma vez por semana e, normalmente, à porta fechada, em razão da reserva inerente aos assuntos a tratar. Uma das principais tarefas da Comissão consiste na apreciação de todas as iniciativas legislativas em matéria de defesa nacional e assuntos do mar. Isso implica, em termos gerais, uma primeira apreciação na generalidade, com a aprovação de um parecer elaborado por um dos membros da Comissão, e posteriormente a apreciação na especialidade, com a análise artigo a artigo da iniciativa em causa e a introdução de eventuais alterações. Neste processo, há, por vezes, necessidade de proceder a audições, maiormente de membros do Governo, chefes militares e outras entidades civis e militares consideradas pertinentes em função da matéria em discussão. Além disso, a Comissão de Defesa Nacional pode ser chamada a apreciar propostas de resolução para a aprovação de tratados internacionais com incidência na defesa e a fazer a apreciação parlamentar de decretos-leis do Governo. Esta, saliente, é uma importante competência do Parlamento que lhe permite alterar, suspender ou mesmo fazer cessar a vigência de legislação aprovada em sede do Governo. A Comissão de Defesa realiza regularmente audições com o Ministro da Defesa. Há, aliás, nos termos do Regimento, 4 audições obrigatórias em cada sessão legislativa e este número é habitualmente ultrapassado. E o Ministro da Defesa é ouvido na Comissão bastante mais vezes ao longo do ano, tem sido essa a prática. Seja no âmbito do processo legislativo, no âmbito do processo de acompanhamento dos assuntos europeus ou no âmbito do processo de acompanhamento do envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro ou de outros assuntos de particular interesse que estejam na atualidade política. Tal como todas as outras comissões parlamentares permanentes, as suas áreas de competência específicas, a Comissão de Defesa Nacional também aprecia petições e concede audiências a entidades que as solicitem, como é o caso das associações profissionais de militares. Por outro lado, compete à Comissão de Defesa Nacional acompanhar outras importantes matérias, como seja a execução da Lei de Programação Militar, a execução da Lei de Programação das Infraestruturas Militares e a execução das contrapartidas na aquisição de material militar. Assim, em todos estes casos, a lei estabelece a obrigatoriedade de envio de relatórios anuais à Comissão. Para além disso, a Comissão questiona muitas vezes o Governo e realiza audições especificamente sobre estas matérias. Ainda há pouco tempo tivemos a oportunidade de ouvir o Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas, que nos vai fazer um ponto de situação desta matéria. Além disso, a Comissão de Defesa Nacional também acompanha as questões das informações, nomeadamente com a realização de audições, com o Diretor-Geral dos Serviços de Informações Estratégicas e Defesa, SIED, ou com os membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República, que é, por sinal, presidido pelo nosso colega deputado Marcos Júnior. Outra das vertentes fundamentais do trabalho desenvolvido pela Comissão de Defesa Nacional, e a que já tive a oportunidade de aludir, prende-se com o acompanhamento do envolvimento de contingentes militares no estrangeiro. Competência esta que tem consagração constitucional autónoma. De facto, a Constituição da República determina que compete à Assembleia da República acompanhar o envolvimento de contingentes militares e de forças de segurança portuguesas no estrangeiro. E existe, aliás, uma lei que concretiza a forma como esse acompanhamento é feito e deve ser feito, relativamente aos militares, não referindo, no entanto, as missões das forças de segurança no exterior. Assim, a Comissão de Defesa Nacional deve ser informada pelo Governo da decisão de envolver contingentes militares no estrangeiro, previamente à tomada de qualquer decisão, a não ser que a natureza da missão justifique que tal só ocorra depois de determinado período de segurança requerido pela ação em causa. Esta informação do Governo deve integrar o pedido que deu origem à decisão de envolvimento da respectiva fundamentação, o projeto de decisão ou de proposta do envolvimento, a relação dos meios militares envolvidos ou envolver, o tipo e grau de risco estimados e a previsível duração da missão, e ainda os elementos, informações e publicações oficiais que sejam considerados úteis e necessários. Em relação às várias missões em curso, o Governo deve apresentar um relatório semestral, circunstanciado com o respectivo ponto de situação, podendo, no entanto, ser chamado a qualquer momento a prestar informações pontuais ou urgentes. O Governo está ainda obrigado a apresentar um relatório final no prazo de 60 dias após o fim de cada missão. Para além disso, a Comissão de Defesa realiza, por vezes, visitas a forças nacionais destacadas. Recordo, a título de curiosidade, que na passada legislatura visitou os nossos militares na Bósnia, no Kosovo, no Líbano e no Afeganistão. Mas esta competência da Comissão de Defesa, relativamente às forças nacionais destacadas, abrange apenas os destacamentos militares. Não só porque a referida lei, como já disse, nada dispõe quanto às forças de segurança, mas também, como referi, a Comissão de Defesa Nacional tem competências apenas nas áreas tuteladas pelo Ministério da Defesa. Assim, mesmo no caso da Guarda Nacional Republicana, que tem natureza militar, a Comissão de Defesa Nacional só esporadicamente é chamada a pronunciar-se. No caso dos destacamentos para missões no estrangeiro, chega-nos por vezes alguma informação sobre a participação da GNR, através do Ministério da Defesa Nacional, mas esta informação não chega de forma sistemática. Na verdade, não estão concretizadas em lei ordinária quaisquer obrigações do Governo face à Assembleia, como no caso dos destacamentos militares. Esta lacuna levanta a interessante questão de saber como deverá ser feito esse acompanhamento, o que tem vindo, aliás, a merecer alguma reflexão em sede de Comissão de Defesa Nacional. Um outro aspecto que gostaria de lhes referir ainda é a representação parlamentar em órgãos externos, à Assembleia da República. Com relevância na área da Defesa Nacional, função que nos assegura uma importante ligação a esses órgãos, é o caso do Conselho Superior de Defesa Nacional, que constitui o principal órgão de consulta em matéria de defesa nacional. Integra, por inerência, o Presidente da Comissão de Defesa Nacional, e ainda dois deputados eleitos por maioria de 2/3. Nesse caso, o Sr. Deputado Correio de Jus e o Sr. Deputado Marcos Júnior, que são os representantes eleitos por 2/3, que estão também, comigo mesmo, no Conselho Superior de Defesa Nacional. Também neste caso, por sinal, tratam-se de deputados que integram a nossa Comissão. Idêntica situação se verifica no caso dos Sistemas de Informação da República Portuguesa. Assim, não só a Assembleia da República elege 2 deputados para o Conselho Superior de Informações, como lhe cabe designar os 3 membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República, com audição prévia na Comissão de Defesa Nacional e na Comissão de Assuntos Constitucionais. O Presidente deste Conselho de Fiscalização é, presentemente, também o Sr. Deputado Marcos Júnior, como já tive a ocasião de referir. É importante ainda salientar que o indigitado para Secretário-Geral do CIRP é obrigatoriamente ouvido por estas 2 comissões antes de ser nomeado. Representação externa. Onde o que já referi, no que respeita à representação externa, a Assembleia da República mantém uma estreita ligação com as diversas organizações internacionais no âmbito da segurança e defesa de que Portugal faz parte. Esta ligação faz-se, essencialmente, através da participação de deputados nas Assembleias Parlamentares dessas organizações, como a NATO, a OSCE, a UEO ou a CPLP. Relevantes também são os encontros ao nível das Comissões de Defesa, quer no âmbito da União Europeia, nomeadamente através de reuniões regulares de presidentes de comissões de defesa, quer em encontros bilaterais que mantemos. Não posso deixar de referir que também neste aspecto a nossa Comissão de Defesa Nacional e o Parlamento Português estão muito bem representados, na medida em que vários dos seus membros fazem parte das referidas Assembleias Parlamentares. Permite-me, para vosso conhecimento, destacar o Sr. Deputado João Soares, que é neste momento o Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE. O Sr. Deputado Gelel, Presidente ex-ofício da Assembleia Parlamentar da NATO. E o Sr. Deputado Miranda Calha, meu antecessor na presidência desta Comissão, que foi recentemente eleito para o cargo de Presidente da importante Comissão de Defesa da Assembleia Parlamentar da NATO. Uma palavra também relativamente aos assuntos europeus. E em complementaridade com a representação externa, não posso deixar de destacar uma outra vertente na atividade parlamentar que tem vindo a ganhar relevância nos últimos anos e que tem agora especial acuidade com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Refiro-me ao acompanhamento dos assuntos europeus. O Tratado de Lisboa veio reforçar fortemente o papel dos Parlamentos Nacionais dos Estados-membros, atribuindo-lhes competência para se pronunciarem sobre a observância do princípio da subsidiariedade na adoção de actos legislativos europeus. A verdade é que o Parlamento Português, antecipando-se a estas disposições, já tinha aprovado uma lei reguladora deste processo em 2006 e estava já a levar a cabo um processo sistemático de escrutínio de iniciativas europeias, de cariz legislativo ou não, mesmo antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Aliás, outros Parlamentos Nacionais tinham também já começado a fazê-lo, do mesmo modo, mas devo dizer que a Assembleia da República, até o momento, foi o Parlamento Nacional de toda a União Europeia que elaborou o maior número de pareceres sobre iniciativas europeias no âmbito do diálogo político com a Comissão Europeia. Este processo de escrutínio consiste, essencialmente, em apreciar a iniciativa em causa e o seu reflexo na realidade nacional, bem como o respeito pelo princípio da subsidiariedade, quando esteja este em causa. Na prática, senhores oficiais e senhores deputados, traduz-se na elaboração de pareceres pelas comissões especializadas e pela Comissão de Assuntos Europeus, pareceres esses que são depois enviados ao Governo e aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia e que visam influenciar o processo de formulação de políticas ou a decisão aí pendente de forma a melhor corresponder aos interesses nacionais que estas entidades devem ter em consideração. Tem, pois, de existir uma ligação estreita com o Governo, de modo a que a posição de Portugal seja uma, só, e se manifeste de forma consistente. Daí que a Constituição atribua competências à Assembleia da República nesta matéria, e ela é mencionada e estabeleça deveres ao Governo face ao Parlamento, nomeadamente informação sobre os assuntos e posições a debater nas instituições europeias, propostas em discussão e negociações que o Governo tenha em curso com os órgãos europeus. Obviamente, em matérias de defesa e quando comparando com outras áreas, tudo isto tem uma relevância algo limitada, como sabem. Porque, na verdade, todas as matérias de âmbito de política europeia de segurança, a PESD, que com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa passará, como sabem, a denominar-se Política de Segurança e Defesa Comum, PCSD, se mantém no âmbito intergovernamental. Ora, estando excluindo a adoção de actos legislativos europeus nesta matéria, não se põe em questão a verificação da observância dos princípios da subsidiariedade, bem como do princípio da proporcionalidade. No entanto, há que notar que este papel dos Parlamentos Nacionais, ao nível europeu, não se esgota na verificação da observância daqueles princípios e tem a importante faceta que referi de tentar influenciar as decisões antes da sua tomada no sentido considerado mais adequado face aos interesses do país. Por outro lado, recordo ainda que a Comissão de Defesa Nacional tem também competências quanto aos assuntos do mar. Foram, aliás, já várias as iniciativas europeias sobre política marítima europeia que tivemos a oportunidade de aqui escrutinar. Finalmente, sendo certo que o Tratado exclui a adoção de atos legislativos europeus sobre política de defesa, há matérias que são transversais ou que, não sendo exclusivamente defesa, têm nela reflexos importantes. Recordo a este propósito, a título de exemplo, as iniciativas sobre o Programa de Monitorização Global do Ambiente e Segurança, que têm relevância para as questões de ambiente e de segurança e defesa. Ou ainda, a Diretiva sobre o Mercado Comum de Defesa, que é simultaneamente do âmbito do mercado interno e do mercado de defesa. Trata-se, pois, de um importante instrumento de trabalho que a Comissão de Defesa Nacional tem vindo a utilizar no âmbito das suas competências próprias e que tende a aprofundar-se na vivência que temos agora destas novas competências no âmbito do Tratado de Lisboa. Senhores Almirante, senhores oficiais, senhores deputados, estas são as reflexões que quis partilhar convosco sobre aquelas que é o papel do Parlamento na área da política de defesa, aquele que é as competências da Comissão que me honro presidir e que é, digamos, aquele que é um retrato que tentei vos dar de uma forma sintética, mas que penso que suficientemente elucidativa naquela que é as nossas competências. Estamos, naturalmente, todos, eu e todos os meus colegas, à vossa disposição para nos colocarem as questões que considerarem pertinentes sobre as matérias que acabámos de referir. Muito obrigado. Tem o microfone aí.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas palavras. A pergunta que eu tinha a fazer era sobre cidadania e a defesa nacional em relação à cidadania. Normalmente, nomeadamente naquilo que se refere à educação. A defesa nacional é importante. Há uma comissão parlamentar permanente sobre a defesa nacional. No entanto, quando se olha para os manuais, por exemplo, de educação para a cidadania, não há qualquer referência à defesa nacional. Nem sequer aos preceitos constitucionais. Portanto, a minha pergunta é se não era uma boa opção face àquilo que está a juventude agora pensa, que a defesa nacional é exclusivamente a defesa militar da República, tem a ver com as Forças Armadas e não tem a ver com os cidadãos em geral. Portanto, a minha preocupação e a minha pergunta como cidadão, se não seria a defesa nacional uma matéria que devia chegar aos jovens através do nosso sistema educativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Oficial. Penso que o Sr. Deputado, o meu colega deputado Marcos Júnior, que ele quer...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que... Eu acho esta questão uma questão relevantíssima, esta questão colocada pelo Sr. Coronel, porque eu acho que a defesa nacional, como eu a concebo, e ela não está, do meu ponto de vista, suficientemente explícita na Lei de Defesa Nacional, a Lei de Defesa Nacional devia tratar de outras componentes da defesa nacional e não só da componente militar, como trata a atual Lei de Defesa Nacional. Isso era um elemento, seria um elemento indicativo daquilo que era a importância e daquilo que é a importância da defesa nacional. Eu creio que há, de facto, uma lacuna significativa relativamente ao ensino, no que diz respeito às questões essenciais da defesa nacional. Como nós sabemos, a defesa nacional tem uma componente muito importante, que é a componente militar, mas há outras componentes igualmente importantes, ou tão ou mais importantes do que esta, uma vez que esta só é utilizada, em último caso, e as questões da defesa nacional estão amontando precisamente esta situação da intervenção militar, e portanto é muito importante este elemento de formação para a cidadania que devia constar das nossas escolas. Esta questão é uma questão que de vez em quando tem sido sistematicamente abordada na Comissão de Defesa. Ainda não encontramos uma forma adequada de ver este problema, mas é evidente que tem sido dado alguns sinais no sentido de poder, no futuro, a curto prazo, poder, digamos, este elemento ser incluído, digamos, na educação para a cidadania ao nível dos manuais escolares. Este elemento é tanto mais importante quando nós, há uns anos para cá, decidimos substituir, digamos, o serviço militar obrigatório pelo serviço, digamos, voluntariado. E esta situação cria uma maior necessidade de digamos, ter atenção a este problema que o Sr. Coronel levantou. Aliás, se me permitem, vou contar aqui uma pequena história relativamente a esta matéria. que têm a ver com questões da defesa nacional, com questões da cidadania e com a importância que há entre as questões militares e esta situação, sendo certo que não é só na instituição militar, ou não será só na instituição militar, que as questões de cidadania, obviamente, são abordadas e devem ser colocadas, como disse, devem ser colocadas ao nível da escola, como refere o seu coronel. Mas eu vou dar só este exemplo relativamente, salvar o último Mundial, ou o último Europeu, já não me recordo. Eu estava no Algarve e Portugal ia jogar com uma equipa que já não me recordo bem qual era, mas sei que eu saí do restaurante e dirigia-me ao bar para tomar o café, e quando dirijo ao bar para tomar o café, por cima de mim, da porta onde eu passava, estava uma televisão. Estava a transmitir, digamos, o hino nacional, porque ia dar início, digamos, a um jogo de futebol em que Portugal participava. E eu, não ouvi no meio daquela confusão toda, não me apercebi disso e dirijo-me ao bar para tomar o café, e o senhor que estava do lado de lá, um jovem, põe-se em sentido, vira-se para mim em sentido, não me responde à minha solicitação do café e não me serve o café. E eu percebo, está a tocar o hino nacional, ele está em sentido, eu ponho também em sentido. Passam os estrangeiros, acho que é um bocado estranho e tal, assim. Mas depois ele no fim diz-me o seguinte: olha, eu peço desculpa, diz-me para mim, mas de facto eu andei só 4 meses na prova, mas ainda deu para aprender alguma coisa. E eu disse, o senhor não imagina a alegria que me dá pelo facto de me ter posto em sentido perante a audição do hino nacional. Esta questão não diz respeito só às questões das Forças Armadas, obviamente, mas todos nós sabemos que isto era um elemento importante de formação relativamente aos nossos soldados quando havia o serviço militar voluntário, obrigatório. Hoje devíamos a responder à questão do Sr. Coronel, no sentido de incluir nos manuais escolares, de facto, questões relacionadas com a defesa nacional, porque é absolutamente, com a defesa nacional, no que diz respeito a um aspecto mais vasto da cidadania, as questões da cidadania, nas quais a defesa nacional é um elemento, mas é um elemento importante do conjunto da cidadania. E, de facto, a educação para a cidadania é um elemento que está arredado e que está arredado das nossas escolas. Mas eu creio mais, creio que é mais grave, porque aqui há tempo tive aqui um encontro com jovens da Academia Militar, e também aqui na Academia Militar verifiquei que havia uma deficiência da educação para a cidadania ao nível dos alunos da Academia Militar, o que é muito mais grave. Portanto, eu concordo com o Sr. Coronel, acho que este elemento deve ser um elemento que deve estar presente e devia constar, digamos, dos manuais escolares, a educação para a cidadania, nos quais inclui naturalmente as questões da defesa nacional como um desses elementos.
Tudo a sabes.
Se me permitem, não posso deixar de dizer aqui brevemente algo que, estando perfeitamente de acordo com o que disse o meu camarada Marcos Júnior, mas que penso que no contexto atual que vivemos tem pertinência, tem relevância. É que, de facto, a defesa de um país não se esgota nem na afirmação natural da cidadania, nem sequer na questão estrita militar. É fundamental que haja, desde logo, vontade de defesa, da assunção de defesa. Um aspecto que está bem esbatido quando se lê em jornais, quando se ouvem comentaristas e analistas na televisão, pessoas que, noutros contextos, assumem essa vontade de defesa, mas não a assumem, muitas vezes, no contexto que foi aqui tocado. É que, por exemplo, quando nós hoje vemos que as sociedades de rating atacam o euro e atacam-nos a nós, e, neste contexto, nós não verificamos que há, em relação aos nossos aliados, uma solidariedade nesse combate, que não é específico para nós, mas é ao euro que partilhamos, quando nós vemos os ataques de setores comerciais, da China e de outros, às nossas economias, sentimos que, de facto, a assunção de defesa vai para lá da componente militar. A componente militar é fundamental para a afirmação da soberania, para a afirmação da pujança e do valor da assunção da nossa nacionalidade, mas também não podemos descurar outros aspectos. A nossa independência no plano cibernético, a nossa independência no plano farmacêutico, a nossa independência no plano das energias e das reservas estratégicas e no plano financeiro. Portanto, Isto vale para dizer que, de facto, é fundamental que os manuais escolares tenham essa componente, mas, se calhar, é mais fundamental que todos nós tenhamos um discurso que fundamente a necessidade de nós, os portugueses, em todos os planos e em todas as componentes, assumirmos a nossa vontade de defesa e exigirmos a solidariedade daqueles com quem somos também solidários. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Pacheco Pereira, querias juntar aqui também, enriquecer aqui um bocadinho este nosso debate?
Muito obrigada. Eu acho que o problema até vai mais fundo. Nós temos neste momento um problema sério de identidade nacional. Não é menos que se manifesta, entre outras coisas, evidentemente pela falta de consciência cívica no que diz respeito às questões de defesa e, em particular, às questões que envolvem as Forças Armadas. A verdade é que as Forças Armadas não estão na moda, chamemos assim. Nós estamos muito dependentes de uma sociedade que, efetivamente, não tem um sistema de valores estruturado, perdeu o antigo e não ganhou o novo, e que não sente, efetivamente, um sentido de risco. E que, não sentindo um sentido de risco, não tem consciência da sua própria defesa e da sua própria identidade. Isto é um problema muito grave e muito fundo, porque, por exemplo, torna, em muitas circunstâncias, difícil de discutir o próprio papel das Forças Armadas, cuja legitimação política junto da nação, nós, evidentemente, que estamos aqui a compreendemos, mas que também sofre de uma crise de legitimidade em relação à nação. Nós temos de ser conscientes que o problema é mais fundo do que apenas um problema de educação. E, no momento em que nós temos Forças Armadas, militares portugueses no estrangeiro, em missões de risco e de risco elevado, nós não nos comportamos como uma nação que tem efetivamente militares em risco no estrangeiro em missões que são fundamentais para a nossa identidade, para a nossa soberania e para a defesa do mundo no qual nos reconhecemos. A maioria da comunicação social, por exemplo, dos órgãos de comunicação, é bastante indiferente em relação à circunstância de haver militares portugueses no Afeganistão ou na Bósnia e eles correrem risco de vida. Há uma crise de um sentimento patriótico, de pertença, que tem evidentemente a ver com a educação, mas tem também a ver com o modo como funciona a sociedade. A crise de valores interna ao funcionamento de uma sociedade que é muito rápida, é muito de modas, é muito mediática, não tem memória coletiva, portanto tem a memória da última semana ou dos últimos 15 dias, torna difícil um sistema de valores que vive de fatores de estabilidade, de fatores de tradição, de fatores de memória. Nós não temos, como tem, por exemplo, a sociedade americana, nenhuma noção da nossa memória coletiva no que diz respeito às Forças Armadas. Não temos em relação aos militares que morreram em África, não temos em relação aos militares que morreram na Primeira Guerra Mundial, não temos, pura e simplesmente, em relação a nenhum desses fatores. Causas que noutros países mobilizariam partes importantes da sociedade, como, por exemplo, o que têm feito as associações de combatentes para trazer os corpos de alguns militares que se encontram sepultados, muitas vezes em más condições, nas antigas colónias portuguesas para lhes dar condições de dignidade em cemitérios militares ou lá ou cá, por exemplo, são vistos com indiferença pela maioria das pessoas, não são? E isso não é algo que nós temos que combater. Eu penso que a Comissão de Defesa tem consciência de que o problema é mais fundo, sem contestar o problema da educação. É muito difícil colocar em manuais de educação atitudes cívicas se isso não corresponder à mentalidade dos professores, à maneira como está organizado o ensino e ao modo como a sociedade suscita, em particular nos mais novos, um sentimento de pertença a uma pátria e a necessidade de a defender. Isso é um problema nacional muito sério, de que resulta uma deslegitimação das Forças Armadas, pois se manifesta naquelas coisas, compra-se um submarino, mas podia ser um hospital, é um avião que custa três, coisa que é muito da maneira como comumente se discute as questões. Eu acho que nós estamos conscientes da gravidade dessa situação e também da enorme dificuldade em a combater, visto que tudo funciona contra. Agora, a crise destes valores não é, comunica com a crise de outros valores. E portanto, o problema é maior do que uma crise dos valores propriamente ligados à defesa, às Forças Armadas e à independência, aos valores da independência, da integridade e da soberania nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais uma pergunta, se faz favor. Vamos juntar, então, juntamos as duas perguntas, juntamos.
Presidente, muito obrigado pela exposição. A minha questão coloca-se no âmbito da política de defesa nacional e da documentação estruturante e, portanto, no fim de contas, do ciclo de planeamento estratégico de defesa nacional. Já foi mencionado a necessidade de consensualizar, designadamente ao nível político, uma base o mais alargada possível no âmbito dessa política. Foi aqui mencionada a discussão e o debate que precede o processo de aprovação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. No entanto, todo esse processo se inicia normalmente já dentro do ciclo político, portanto, após a elaboração dos programas eleitorais e nessa sequência do programa de governo. E a pergunta que eu faço é se, à semelhança de outros países, neste processo do Planeamento Estratégico de Defesa Nacional, se considera que seria um elemento de robustez do processo a aprovação de um documento que se designaria apreciação político-estratégica no final da legislatura, portanto, antes dos programas eleitorais serem elaborados, documento esse que, obviamente, seria também consensualizado de uma forma o mais alargada possível e que poderia permitir, por exemplo, neste momento, ou que poderia ter permitido, identificar de facto de uma forma muito clara, como já foi aqui mencionado já nesta sessão, que nós nos encontramos, digamos, em operações fora da área, na Somália, no Afeganistão, sendo o Conceito de Estratégia de Defesa Nacional de 2002. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua questão. Penso que vou dar aqui um pequeno contributo, pois os meus colegas seguramente depois poderão completar. O que é que se passa relativamente a esta matéria do planeamento da política de defesa nacional? Eu acho que a questão não passaria por uma solução como a que propõe, podendo a solução que propõe vir ajudar à solução final. Tem havido, nos últimos anos, vamos apontar desde que o regime constitucional está consagrado e desde a extinção do Conselho da Revolução, tem havido uma consensualização naquela que é as linhas mestras da política de defesa nacional. No diz respeito ao planeamento, às grandes opções, às leis de estratégia e toda a legislação tem havido esse consenso. O consenso passa por uma abrangência que, em geral, funciona dentro de alguns partidos do arco constitucional, nomeadamente os dois partidos principais de alternativos e de alternância governativa e o CDS-PP. Excluindo-se, em algumas matérias, numa primeira fase, o Partido Comunista, e numa segunda fase, o Bloco de Esquerda, na medida em que são partidos que não estão de acordo com a participação de Portugal, nomeadamente na NATO e em algumas dessas operações militares que nós temos no estrangeiro. Ou seja, não há um consenso. Portanto, a resolução de uma lei no final da legislatura ia ter a mesma maioria que teria numa apreciação global. O que tem funcionado e que tem sido estabelecido é a necessidade de haver maiorias absolutas em algumas matérias, como referi, e noutras mesmo, chamadas maiorias reforçadas de dois terços. E estes documentos são documentos transversais. Por exemplo, a lei de programação militar é objeto de uma análise de dois em dois anos na Assembleia da República e, portanto, ocorre todos os ciclos. Por sinal, a 2009 ainda não foi feita, mas temos que ainda concretizar essa revisão que está aí atrás do Governo, mas, enfim, pensamos que durante este tempo será feita, e depois é objeto da análise de dois em dois anos. Tem havido, e aí quer dizer que é um sinal de maturidade da nossa democracia, essencialmente em três matérias. Nas matérias da defesa nacional, da política externa, em termos largos, houve a exceção do Iraque, mas tirando essa exceção que houve, foi a única discordância que houve entre os dois grandes partidos, que tem alternado no governo, e as questões dos assuntos europeus, até os quais, até este momento, não tem havido nenhuma discordância. Há um consenso generalizado, que é procurado através de um processo de diálogo permanente e que é reforçado pelas necessidades constitucionais de obtenção de maiorias reforçadas. E esse diálogo e esse trabalho tem sido feito Penso que temos nessa matéria uma estabilidade maior do que na maioria de alguns países. Vejamos em Espanha, os governos alteram-se e as políticas de defesa e as prioridades da defesa são alteradas em função dos ciclos eleitorais e, portanto, vimos isso na retirada que eles tiveram do Afeganistão e outras. E, portanto, essa situação em Portugal, na medida em que é consensualizada, digamos, a política de defesa e os grandes instrumentos do planeamento da política estratégica de defesa, essa situação não se tem verificado e penso que não se irá verificar, tanto mais que dentro do arco constitucional há uma maioria estável que exclui apenas, neste momento, dois partidos com representação parlamentar que se auto-excluem na medida em que discordam daquela que é a posição de Portugal em termos do ponto de vista das prioridades da política de defesa nacional e do posicionamento da nossa participação em estruturas internacionais. Não sei se algum dos seus deputados quer acrescentar alguma coisa ao que foi dito. Marcos Júnior, se achar.
Só uma coisinha pequena, em relação ao que disse o Sr. Presidente, em complemento, que é o seguinte. Para já, digamos, sublinhar a circunstância de, num Parlamento como o nosso, que tem vários partidos, haver a possibilidade de, relativamente a grandes questões estruturais da defesa nacional, mas não só, haver, digamos, um arco consensual relativamente a muitas matérias da defesa nacional, sem prejuízo dos outros partidos que, digamos, que discordam em absoluto de algumas questões relacionadas com a defesa nacional, poderem e compreenderem, e, do ponto de vista teórico, conceptual, do ponto de vista compreenderem também, digamos, estas questões da defesa nacional, e, portanto, é uma coisa muito importante que caracteriza e distingue a Comissão de Defesa Nacional de outras comissões, digamos, esta forma que é consensual relativamente às grandes questões da defesa nacional. Agora, há aqui uma outra questão no planeamento estratégico que refere. Há aqui algumas questões que podiam ser, digamos, equacionadas de forma diferente. Por exemplo, para dar mais sustentação ao que refere relativamente ao Conceito de Estratégia de Defesa Nacional. Nós temos o Conceito de Estratégia de Defesa Nacional, o último que data de 2003, o penúltimo é de 1994. Nesse Conceito de Estratégia de Defesa Nacional há, de facto, uma grande maioria que apoia esse Conceito de Estratégia de Defesa Nacional. Como sabe, a Assembleia, como já disse o Sr. Presidente, a Assembleia discute as grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. E o Conceito Estratégico de Defesa Nacional é uma resolução do Conselho de Ministros. Resolução essa do Conselho de Ministros que não permite, por exemplo, ser escrutinada ou apreciada pela Assembleia da República a posteriori, coisa que acontece relativamente se, por exemplo, o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, em lugar de ser feito por resolução, fosse, por exemplo, por decreto-lei. Se fosse por decreto-lei, podia haver uma apreciação parlamentar desse decreto-lei e reforçar-se, digamos, essa apreciação e essa votação, não ficar só ao nível do Conselho de Ministros e ficar ao nível do próprio Parlamento. O Parlamento discute as grandes opções do Conselho Estratégico, mas não tem uma intervenção direta depois na aprovação do Conselho Estratégico de Defesa da Nação, nem de uma forma direta, nem de uma forma indireta. Depois, como sabem, se é o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, o Conselho Estratégico Militar, as missões das Forças Armadas, o sistema de forças, lá o sistema de forças está ligado à Lei de Programação Militar, que muitas vezes não tem esta ligação relativamente ao sistema de forças, e depois há o dispositivo. É evidente que aqui há muitas questões que, digamos, como é que eu ia dizer isto, cujas circunstâncias vão adaptando a esta realidade. Ou seja, eu não creio que as missões das Forças Armadas, por exemplo, que estão hoje consignadas desde 2004, salvo erro, sejam exatamente as mesmas missões das Forças Armadas que hoje estão em vigor. Ou que o sistema de forças que foi criado seja exatamente o mesmo sistema de forças que foi levantado para dar resposta à missão das Forças Armadas. Portanto, há, de facto, aqui elementos que podem, em cada momento, levar a alterar este tipo de situações e, portanto, aí poder não haver uma conformidade absoluta entre aquilo que é um pensamento em cada momento do consensual sobre da Assembleia da República sobre este Conceito Estratégico de Defesa Nacional e aquilo que em cada momento é possível fazer, nomeadamente, digamos, no que diz respeito ao sistema de forças, que é um elemento que resulta consideradas que são as missões das Forças Armadas e saber qual é o elemento que vai suportar estas missões das Forças Armadas. Portanto, eu creio que isto não é uma coisa feita de regra e esquadro, é possível haver aqui algumas dissonâncias relativamente a esta matéria, mas o essencial, que é, digamos, o consenso sobre, esse grande, sobre essas grandes linhas de atuação da Defesa Nacional é um elemento importante de sublinhar e que tem sido uma constante verificada aqui na Assembleia da República e que é, de facto, muito importante.
Muito obrigado, Sr. Marcos Júnior. Sr. Bruno.
A minha questão vai no sentido do Conceito Estratégico de Defesa Nacional de 2003 e das capacidades militares que foram identificadas para o nosso sistema de forças. Verifica-se que estas capacidades depois deram origem a planos na LPM, a LPM tem sofrido cortes na ordem dos 40%, o que dá aqui sim uma certa incoerência neste processo de política de defesa nacional. Eu gostaria de saber qual é a posição da Comissão neste campo.
O nosso emérito presidente do Correio dos Vai.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão que acaba de pôr parece a continuação de uma discussão que nós acabámos de ter na Comissão de Defesa Nacional. Porque, de facto, eu acho que a Comissão de Defesa Nacional, como tal, deveria ter uma posição sobre a questão que acaba de levantar. Mas parece que não é esse o consenso que está generalizado na Comissão e, portanto, a Comissão, como tal, não tem uma posição a este respeito. Daí que eu apenas possa dizer-lhe que, do meu ponto de vista, elaborar uma lei de programação militar que tenha em vista o reequipamento e modernização das Forças Armadas e logo à partida dizer que há uma cativação de 40% é, sem dúvida, a quadratura do círculo, na medida em que, ao mesmo tempo que se imagina um conjunto de capacidades para um plafond de X, vem a reconhecer-se que esse plafond será reduzido durante a execução da LPM em 40%. É, portanto, em uma negação parcial daquilo que a lei estabelece. É evidente que tudo isso é compreensível e que tem a sua razão de ser, mas eu penso que seria mais transparente que a LPM tivesse um valor e que esse valor fosse aquele que viesse a ser efetivamente executado. É este o meu ponto de vista, mas não posso dizer que seja este o entendimento da Comissão de Defesa, porque efetivamente a Comissão de Defesa não tomou nenhuma deliberação a este respeito, mas acrescento que, em meu entender, devia tomar. A Comissão de Defesa, como tal, e devia deixar claro que, no seu entendimento, não se trata da opinião de um relator ou da opinião de um deputado, mas que a Comissão de Defesa Nacional, reunida para apreciar a proposta de orçamento apresentada pelo Governo, entende que uma cativação de 40% na LPM é um aspecto negativo dessa proposta. Uma vez que o Sr. Presidente me deu a palavra e eu estou no seu uso, eu só me permitia primeiro anotar que o Sr. Presidente fez na sua intervenção inicial uma enumeração exaustiva dos diferentes aspectos da atividade da Comissão de Defesa. Eu presumo que não se referiu à cooperação técnico-militar. E eu gostaria de pedir licença para acrescentar este aspecto, na medida em que ele parece ser também um daqueles domínios que a Comissão de Defesa segue com particular atenção e no seu historial. A Comissão de Defesa tem iniciativas concretas, nomeadamente visitas aos países de língua portuguesa, neste contexto da cooperação técnico-militar. Permitia-me ainda, a propósito de uma questão de grande alcance que aqui foi colocada acerca do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, é que estamos aí num domínio de grande complexidade, e não é com certeza nestes poucos instantes que nós poderemos dirimir com a devida profundidade essa temática, mas sempre gostaria de dizer que nomeadamente através da pergunta feita sobre o grau de formação e de informação que deve ser dada aos jovens sobre a defesa nacional e, nomeadamente, sobre o papel das Forças Armadas, e também através da intervenção que aqui foi feita pelo Sr. Deputado Pacheco Pereira, que talvez nos, para dirimirmos convenientemente essas questões, talvez nos tivéssemos de colocar no outro nível conceptual, que é o designado por conceito estratégico nacional, e não apenas o conceito estratégico de defesa nacional. É, como sabem, uma questão que tem sido debatida ao longo do tempo. Por exemplo, o professor Adriano Moreira tem uma larga e profunda reflexão a este respeito, e eu penso que nós deveríamos tender para dar resposta a estas questões. Por exemplo, falou-se aqui de cidadania, e eu penso que o aspecto mais importante da formação para a cidadania nos tempos que agora correm é explicar às pessoas que a cidadania não são apenas direitos, mas que são também os deveres. Por exemplo, o conceito de cidadania europeia só elenca os direitos, o que é, de facto, uma perspectiva que eu considero demolidora daquilo que deveria ser a construção de uma cidadania plena. Portanto, todas estas questões, a meu ver, teriam assento e deveriam ser, a resposta para elas, deveria ser dada ao nível de um conceito estratégico nacional e não apenas ao nível do conceito estratégico de defesa nacional. E para concluir, só dizer, e isso também foi aflorado, que eu não concebo nenhuma política de defesa nacional que não assente num conceito moderno, e são de patriotismo. Se porventura este conceito estiver arredado da concepção da política de defesa nacional, então estaremos a falar de outra coisa e não propriamente de defesa nacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Zerlau.
Eu, muito brevemente, ainda à questão levantada pelo Sr. Coronel, e sublinhando este apelo ao patriotismo, vindo de um deputado da Madeira, o que só reforça quanto naquele espaço esses valores são tão bem defendidos. E, em relação à questão das cativações, todos aqueles que... Não era para ir embora. Todos... está bem. Todos os que foram... O que foram governantes, e o Sr. Deputado Coelho de Jesus também foi, sabem que em todos os orçamentos há cativações à cabeça, à partida. E em função da execução orçamental, em função da situação perto do final, há, e eu... Felizmente, nas vezes que estive por lá, tive sempre a grande oportunidade de beneficiar da descativação resultante, designadamente em despesas de investimento, que é o caso, resultante do facto de haver disponível recursos que não eram gastos noutros ministérios. Então, aqueles que antes do fim de novembro, porque em dezembro então acabava tudo, era sempre possível haver isso. E, portanto, nós entendemos essa cativação como uma cativação passível de alguma descativação em função da evolução da execução orçamental. Todavia, estamos conscientes que o estado da arte nos domínios orçamentais não é o melhor. E esperamos bem que a exigência da apresentação de um programa de estabilidade e crescimento não nos obrigue a outros esforços noutras áreas, necessariamente, porque no domínio da programação militar parece que já temos algo que naturalmente nos preocupa a todos, mas esperemos bem que, porque isto é uma questão de prioridade. E o que disse o Sr. Deputado Pacheco Pereira, com o que eu concordei integralmente, o que não é novidade, não? Ou será? Bom, Então é. Mas concluindo, naturalmente, também há prioridades de caráter mais global que levam, às vezes, a que a própria opinião pública não entenda globalmente as opções. O que é dramático, de facto, o que é aqui importante é que nós, os responsáveis políticos, possamos dar o nosso contributo para que haja uma alteração de mentalidades para que a área da defesa nacional seja encarada como uma prioridade que é, naturalmente, para nós todos e tem que ser para o país no seu todo. Muito obrigado.
João Mirante.
Eu já passava a palavra para mais uma pergunta, mas eu também gostava de pôr aqui uma interrogação, que é o seguinte. Nós falámos aqui de Forças Nacionais Destacadas e, portanto, nós, ninguém tem dúvidas, é uma missão das Forças Armadas e, quando for decidido pelo poder político, lá estaremos. Falou-se da cooperação técnica ou militar, também não temos dúvidas e também lá estamos. E nós estamos em Angola e Moçambique a ajudar também nesse plano. Também tem a ver com os assuntos do mar e também nesse aspecto levanta-se as questões do interesse público e também damos o nosso contributo quando é possível. Agora eu tenho uma dúvida, e eu sei que é uma matéria polémica, que é o seguinte. Em termos de conceitos, mesmo no próprio Conselho de Estratégia Nacional, considera-se que há uma grande proximidade entre a segurança interna e a segurança externa, e isso coloca o papel das Forças Armadas em algumas questões. Eu não sei como é que uma comissão destas, que afasta a discussão da problemática das Forças de Segurança, consegue abordar este tema, e se nos tem alguma orientação a dar nesse sentido, que é uma das matérias que também nos preocupa. Na casa onde nós estamos. Muito obrigado.
Posso responder para... É relativamente a esta matéria que coloca, eu salientei na minha intervenção. A questão é esta. As comissões de defesa nacional são um pouco o espelho daquilo que são as competências governamentais. E, portanto, dentro das competências governamentais, as questões da segurança interna estão, num sentido estrito do termo, entregues e adstritas ao Ministério da Administração Interna, agora é assim que se chama, Ministério da Administração Interna. E, portanto, que hoje, em termos de reflexo parlamentar, correspondem à chamada Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias, que é a primeira comissão, que é a comissão a que o Ministério da Administração Interna responde. E a nós, a nossa Comissão Contra a Vocação de se orientar, responde estritamente àquilo que é a competência do Ministério da Defesa Nacional. Tudo aquilo que for segurança interna e que se conjugar com a segurança externa e que tiver a ver com as competências da ação do Ministério da Defesa Nacional, esta Comissão tem uma intervenção e tem uma competência. Tudo aquilo que for segurança interna, em sentido estrito do termo, que for competência das forças de segurança adstritas ao Ministério da Administração Interna, a competência de monitorização, fiscalização, compete à Comissão de Assuntos Constitucionais. É a divisão que o Parlamento tem, que reflete aquela que é a divisão, em geral, do sistema de funcionamento dos governos dos últimos anos. Saliente ainda, e frise-se que, no que diz respeito à cooperação técnico-militar e à participação das forças de segurança, nomeadamente da GNR, em operações militares coordenadas pelo Ministério da Defesa Nacional, temos a informação que o Ministério da Defesa Nacional tem sobre essa matéria. Por fim, saliento que os últimos dados de cooperação entre a GNR e no âmbito de participação de forças nacionais destacadas em dois ou três teatros de operação, em que nomeadamente a GNR, os oficiais de ligação são oficiais da GNR, tem funcionado de uma forma bastante positiva e tem havido uma relação muito estreita e a informação tem fluído de forma eficiente e sem qualquer constrangimento. Esta é a experiência que tenho neste último ano que tenho levo, no último mandato que levo nestas funções. Sr. Tabaco Júnior, queria ainda acrescentar...
Sr. Presidente, me dá licença. Era duas pequenas notas. A primeira, relativamente aos 40% de cativação. Para além daquilo que foi dito, só dizer o seguinte. Provavelmente há aqui algum senhor coronel que trabalhou nesta área e sabe isto melhor do que eu. Mas estes 40% correspondem também, digamos, incapacidade, entre aspas, de concretizar em 100% a lei de programação militar.
porque nós sabemos também que um concurso internacional para a aquisição de um equipamento militar pode levar, com os recursos das pessoas que perdem, etc., 351 dias. Portanto, é quase um ano. É um ano. E, portanto, isto faz com que, digamos, haja muitos concursos que se atrasem, e aqui cria, digamos, uma margem de manobra para a utilização destes próprios 40%. Se a concretização da Lei de Programação Militar, no seu total, fosse 60% da execução, já não era mal de todo. Isto não é verdade para certos outros equipamentos, nomeadamente, por exemplo, na Força Aérea, há um equipamento ou dois equipamentos que só há um fornecedor e, portanto, até tem possibilidades, em alguns anos, de executar quase 100% da Lei de Programação Militar na verba destinada à Força Aérea. Mas, por exemplo, relativamente ao Exército, isso é muito difícil, porque há muitos pequenos programas e há muitos concorrentes, muitos fornecedores, e, portanto, levantam-se aquelas questões e, portanto, segundo me disseram, são 351 dias entre, digamos, o lançamento do concurso e a possibilidade de, digamos, de pôr o ponto final nisto. Relativamente à segurança interna e à segurança externa, para além daquilo que disse o Sr. Presidente, eu queria dizer o seguinte. Se vocês forem ver, se vocês tiverem a oportunidade de ler a exposição de motivos da atual Lei de Defesa Nacional, ela, por exemplo, era uma exposição de motivos que era feita para uma outra lei diferente daquela que acabou por aparecer. Porque era uma lei, era uma exposição de motivos que previa uma cooperação, digamos, entre a segurança interna e a segurança externa, para a qual não havia comando constitucional adequado. E, portanto, a lei, se vocês virem, há um desfasamento entre aquilo que é o articulado da lei e aquilo que é a exposição de motivos da lei que se propunha fazer. Portanto, a Lei de Defesa Nacional acabou por produzir um simples artigo que fala, digamos, nessa relação em circunstâncias especiais entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança, que, aliás, tem também alguma previsão no Conceito Estratégico de Defesa Nacional, é o primeiro documento oficial que tem essa previsão, desde 2003, que é a possibilidade de cooperação entre as Forças de Segurança para atos de terrorismo, combate à droga, crime organizado, e coisas assim muito especiais. E esse mesmo artigo, que está na Lei de Defesa Nacional, está praticamente igual na Lei de Segurança Interna, falando na cooperação em situações especiais entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança, mas fala nos artigos numa cooperação que não vai além disto. Como é que ela, na prática, se processaria se houvesse necessidade dessa intervenção, é algo que neste momento não está legislado e não sabe exatamente como é que seria, para além da boa vontade e da capacidade que nós temos de resolver este tipo de problemas. Porque falta, de facto, aqui um comando constitucional. Porque a Constituição é muito clara naquilo que são as missões de segurança interna e naquilo que são as missões de segurança externa. E naquilo que são as missões de interesse público. Não é uma coisa nem outra. E, portanto, digamos que, na minha opinião pessoal, que tenho conversado muito sobre este assunto, faltará, talvez, aqui um outro Estado, além do Estado de emergência e do Estado de sítio, que são aqueles que prevêem a colaboração entre umas forças e outras, e estão definidas as circunstâncias em que isso verifica, em que participa a Assembleia da República e como é que participa, em quando é que o Governo decide e como é que decide, em que intervém o Presidente da República e como é que intervém, e como é que intervém as Forças Armadas e como é que intervém, isto tudo está definido para o Estado de sítio e Estado de emergência. Pode haver situações muito menos graves que não justifiquem a declaração de um Estado de emergência ou de um Estado de sítio, porque essas pressupõem, inclusivamente, em alguns casos, o condicionamento das liberdades e garantias, e por isso intervém a Assembleia da República, pode haver necessidade de haver um outro Estado, menos relevante, menos importante do que este, um Estado de alerta, um Estado, uma coisa qualquer, que se tenha de encontrar uma forma para isso, que devia ter previsão constitucional para permitir depois que este comando, com estas disposições da Lei de Defesa Nacional e da Lei de Segurança Interna, permitisse uma articulação adequada entre uns e outros, o que neste momento não está claramente definido.
Doutor Correia Jus, quer acrescentar alguma coisa?
Sr. Presidente, é muito rápido. É só para dizer com clareza que também neste domínio a realidade tem evoluído mais rapidamente do que o nosso ordenamento constitucional. Aliás, não é só nesta matéria que as revisões constitucionais se têm limitado a incorporar na Constituição aquilo que a vida, no seu fluir, impôs ao próprio legislador constituinte. E, por conseguinte, por detrás deste texto constitucional, persiste um preconceito ideológico que é partilhado por determinadas forças políticas e que está, por conseguinte, na origem da forma espartilhada como a Constituição faz a separação entre segurança interna e defesa externa, portanto, da ameaça externa, conceito de distinção, dicotomia, que hoje está também completamente ultrapassada, como vossas excelências sabem melhor do que eu. E só faltou, concordo com o que disse o Sr. Deputado Marcos Júnior, apenas acrescentaria que esta legislatura tem poderes de revisão constitucional e espero que, pelo menos o meu partido, no seu projeto de revisão, enfrente claramente esta questão e que proponha que o futuro texto constitucional ultrapasse as dificuldades com que nós hoje nos confrontamos. Porque isso já está, como o Sr. Deputado Mário Júnior disse, no Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, aponta nesse sentido, estava no preâmbulo da Lei de Defesa Nacional e, por conseguinte, não sei de que é que estamos à espera. Estamos apenas à espera de que a Constituição se acomode à realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pacheco Pereira, queria aqui...
Só para acrescentar, estou inteiramente de acordo com as intervenções que fizeram os meus colegas. Há coisa de uma semana, dois membros aqui da Comissão de Defesa tiveram a oportunidade de, nos Estados Unidos, contactar com o Conselheiro Nacional de Segurança do Presidente Obama e com o General Petraeus, em duas reuniões distintas, e os cenários dos conflitos futuros previsíveis, principalmente assentes em formas de terrorismo apocalítico, utilizando armas de destruição maciça, seja, por exemplo, armas nucleares, ou cenários de guerra biológica, ou cenários de guerra química, têm vindo a acentuar-se o risco de novo, de um cenário que utilizasse armamento nuclear. O próprio General Jones disse que, com clareza que o que o impede de dormir à noite, não o disse com confidência, é a crescente risco de proliferação de armamento nuclear, que, pelos vistos, no último ano tem sido observado à volta do risco do programa nuclear do Irão e, eventualmente, também de algumas iniciativas da Coreia. A questão que colocaram os meus colegas tem todo sentido. Se nós considerarmos que um risco de novas formas de terrorismo apocalíptico, no sentido de que é um terrorismo que não escolhe alvos de determinado tipo, mas que pretende matar o maior número de pessoas, que envolvam armamento de caráter biológico, que tem um impacto não apenas em termos de vítimas, mas também em termos do próprio funcionamento da sociedade. Um ataque biológico gera tensões sociais muito distintas do que um ataque de outro tipo. Isso vai tornar cada vez mais a distinção entre segurança externa e segurança interna numa distinção abstrata. E por isso eu penso que é necessário que façamos uma reflexão comum no sentido de adaptarmos aos cenários mais prováveis da guerra do século XXI, que não são os da guerra do século XX. E este aspecto do terrorismo, utilizando as características das sociedades modernas, as grandes concentrações urbanas, os estádios, os aviões, os comboios, as concentrações de pessoas nas cidades, e o risco que isso significa de um grupo terrorista determinado, utilizando tecnologias cada vez mais simples de construir num quarto de um apartamento, com um enorme impacto social e uma enorme capacidade de destruição, envolvem, de facto, uma necessidade de repensar o papel das Forças Armadas, inclusive em relação aos países que são financiadores e organizadores deste tipo de ações. Porque a realidade é que o risco do Irão não está apenas no seu programa nuclear, está também no facto de que grupos terroristas ligados ao Irão, no Líbano, no próprio Paquistão, poderem ser dotados de material nuclear num cenário de conflito a não muito longo prazo. E esses cenários envolvem claramente uma ligação muito direta e quase que uma diminuição de um esbatimento das fronteiras entre a segurança externa e a segurança interna.
Sr. Presidente, eu penso que foi uma visita muito útil. Os militares sentem-se bem na Casa da Democracia, também ajudaram a instaurar em 25 de Abril. Ficaríamos por aqui a fazer muitas perguntas, com certeza, mas o tempo é o que é. Mas vamos com certeza continuar este diálogo noutras circunstâncias e eu queria agradecer muito aos seus deputados, ao Sr. Presidente, a atenção que nos deram e a forma como nos esclareceram que foi muito importante. Acho que é uma visita extremamente importante e que temos que também repetir para, nos outros anos, para benefício dos cursos que vêm a seguir. Para sublinhar este nosso agradecimento, julgo que temos aqui uma lembrança institucional para o Sr. Presidente, para celebrar a nossa visita, juntamente com um boletim, que é uma atividade que retomamos e que pretende divulgar as nossas atividades de reflexão e de estudo no Instituto. Muito obrigado.
Sr. André, foi como disse, em nome dos meus colegas e em meu nome próprio, foi com grande satisfação e gosto que os recebemos aqui hoje. Naturalmente, teremos muito gosto de continuar a recebê-los, como já foi, como aconteceu no passado, e penso que temos aqui um diálogo que foi profícuo para todos. Para nós é sempre muito bom termos esta ocasião também de conviver com os seus militares e com aqueles elementos importantes daquilo que vão ser a estrutura fundamental das nossas Forças Armadas, e por isso também queria agradecer a oportunidade que nos deu para aqui podermos estar neste momento de diálogo e de convívio. E que, para enfocar este momento também, em nome da Comissão, Sr. Presidente, lhe deixo aqui esta imagem.
Muito obrigado. Muito obrigado.